Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Justiça de Deus. Capítulo 28. A posição de alto risco a qual um cristão pode ficar sujeito ao negligenciar o crescimento na palavra da justiça ou na vida cristã. Tópico D. A necessidade de cada cristão se dispor pessoalmente para ser guiado pelo Espírito Santo. Neste novo tópico, como parte final do presente capítulo, gostaríamos de retornar ainda mais uma vez à participação do Espírito Santo no auxílio aos cristãos para estes conhecerem apropriadamente e no tempo oportuno o que necessitam conhecer sobre o dom e sobre a palavra da justiça de Deus. A palavra viva, eficaz e mais afiada do que qualquer espada dois gumes mencionada em Hebreus 4 também é a palavra de Deus na mão daquele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A espada afiada de Deus é a palavra do Pai Celestial e de Cristo sendo revelada e operada pelo Espírito Santo de Deus. Efésios 6, 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Assim, não atentar para a palavra da justiça de Deus, depois que o Senhor Jesus Cristo designou ao Espírito Santo a tarefa de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, é também não atentar a uma parte muito significativa do ministério presente do Espírito Santo na Terra, pois as ações do Espírito Santo, da esperança, da fé em Deus e da justiça atuam em conjunto ou se complementam. Gálatas 5, 5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. O discernimento acurado do bem como também do mal não é uma virtude que Deus deseja para alguns cristãos que se julgam especialmente eleitos e ungidos, mas ele é uma dádiva que Deus quer conceder a cada cristão que recebe o Espírito Santo e que deveria ser usada por cada um deles sem distinção. Romanos 8, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. 1 João 2, 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. 1 João 4, 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele, em nós, em que nos deu do seu Espírito. Quando Deus concede o alimento espiritual aos seus filhos espirituais, aqueles que experimentaram o novo nascimento pela fé em Cristo e que, por consequência, se tornaram participantes do Espírito Santo, o Senhor também espera que eles recebam de bom grado o alimento para o crescimento e amadurecimento para que se tornem cada vez mais convictos na fé no Senhor e cada vez mais aplicados ao uso da nova condição de vida e das dádivas que receberam. Até este ponto do presente capítulo, foi abordado o fato de que vários cristãos não crescem na vida cristã porque não se alimentam da palavra da justiça, fazendo-se tais que ainda necessitam de leite. Entretanto, quando passamos a observar as Escrituras quanto ao aspecto de uma pessoa aceitar a atuação do Espírito Santo em sua vida, também podemos notar, sob este ângulo, uma das razões pelas quais vários cristãos não se dispõem a crescer no conhecimento e na prática da palavra da justiça. Crer em Deus e aceitar a direção do Espírito do Senhor é crucial para o crescimento no conhecimento do dom da justiça e da palavra da justiça de Deus, pois a comunhão com o Espírito do Senhor é essencial para que as características da justiça do Senhor resplandeçam diante dos olhos do coração de um indivíduo. Portanto, também é em relação a como uma pessoa se posiciona em fé quanto ao relacionamento e à direção do Espírito do Senhor que ocorre ou não ocorre o avanço no conhecimento da palavra da justiça. o crescimento na palavra da justiça de Deus, e por consequência na vida cristã e no discernimento não somente do bem, mas também do mal, está diretamente associado ao posicionamento que uma pessoa adota em relação a quem ela quer que oriente a sua vida e com que profundidade ela quer ser guiada pelo Senhor através do Espírito Santo no que concerne ao conhecimento da justiça celestial e do dom da justiça concedido por ela. O que estamos procurando dizer a partir deste ponto é que o crescimento no tema da justiça de Deus também está diretamente relacionado a quem ou aquilo para o que uma pessoa se inclina e se predispõe a seguir. O fato do tema da justiça de Deus ser amplo, muito abrangente e de pouca compreensão no mundo meramente natural ou intelectual pode servir de esmorecimento e motivo para muitas pessoas não o colocarem de fato em primeiro lugar nas suas vidas. Entretanto, a razão da dificuldade de compreensão deste tema não está de fato na dificuldade intelectual das pessoas, mas pode estar na falta de disposição de viverem e andarem segundo a direção de Deus através do Espírito Santo e segundo a vida que a justiça de Deus produz, pois a justiça de Deus é de fato conhecida por uma pessoa quando ela também se dispõe a ser guiada pelo Espírito Santo para experimentar esta justiça em sua vida pessoal. A palavra da justiça de Deus é desconhecida de muitos cristãos porque eles não a buscam junto ao Espírito Santo e para experimentá-la em suas vidas pessoais sob a direção do Espírito do Senhor. 1 Coríntios 2, 14 até 13. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. A justiça de Deus gera a novidade de vida espiritual, mas quem se predispõe a aceitar a instrução ou direção concedida pelo Espírito do Senhor é que também se habilita a experimentar o crescimento nesta novidade de vida. Quando alguém predispõe a sua vontade para ser guiado pelo Espírito do Senhor, ele também se predispõe para ser vivificado pela justiça de Deus no seu espírito, o que torna um cristão habilitado para que o Senhor o instrua em verdade, em justiça e opere a novidade vida em todo o seu ser, conforme pode ser visto no texto a seguir. Romanos 8, 5 até 14. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. É, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne, porque, se viverdes segundo a carne, morrereis, mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A vida espiritual gerada em um indivíduo mediante o dom da justiça e do Espírito Santo pode vivificar até o seu corpo carnal para que ele coopere com a vontade de Deus. Entretanto, a inclinação para ser guiado pelo homem meramente natural ou carnal não pode produzir a vida da justiça de Deus, pois a falta da comunhão com a vida espiritual que procede do reino celestial também inibe a compreensão da própria justiça celestial, que é mais amplamente assimilada pela vivência ou pela prática da comunhão com o Espírito Santo. Entendemos ser importante ressaltar que a predisposição para viver o tipo de vida que a justiça de Deus oferece coopera com a compreensão dos maravilhosos aspectos que ela oferece. A justiça se revela para aqueles que querem viver pela fé em Deus e segundo a novidade de vida que Deus quer conceder àqueles que nele creem. Entretanto, se alguém não se predispõe a viver e andar guiado pelo Espírito do Senhor ou quer a justiça de Deus para viver segundo a carne, segundo a direção do homem natural, esta pessoa também se coloca em oposição e resistência à justiça celestial a ela oferecida. A justiça de Deus sempre visa atuar em favor da reconciliação das pessoas com Deus, através da fé em Deus e através da novidade de vida no Espírito do Senhor, mas se alguém não quer a vida espiritual que a justiça do Senhor oferece, ele se coloca em posição de inimizade para com Deus por preferir andar segundo a justiça dos homens, aspecto já visto no tópico anterior. Um dos aspectos que mais é visto como um entrave para que um cristão se posicione em favor do crescimento na justiça de Deus é que a vida orientada segundo o Espírito do Senhor e a vida orientada segundo a carne, segundo o homem natural, não podem ser conciliadas no sentido dos interesses de cada uma delas poderiam vir a ser atendidos conjuntamente. Assim como a vida guiada pelo Espírito do Senhor se equivale a viver e andar sob a justiça de Deus que produz vida, assim a vida guiada pela carne se equivale a uma oposição à justiça celestial e que produz morte, não podendo haver conciliação entre ambas. Gálatas 5, 17. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito, contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Romanos 8, 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Gálatas 6, 8. Porque o que semeia para a sua própria carne da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito do Espírito colherá vida eterna. E se ainda observarmos mais de perto a questão de Hebreus 5 quanto a alguns cristãos se fazerem como crianças de tal modo que sempre necessitam voltar ao leite espiritual também em conjunto com o texto de 1 Coríntios capítulo 3. Podemos perceber que a resistência de vários cristãos ao alimento sólido ou a negligência deles para com o propósito das chuvas da justiça de Deus para produzir bons frutos é, na realidade, o resultado de um conflito entre o desejo de viver uma vida parcialmente segundo o Espírito do Senhor e, ao mesmo tempo, parcialmente na carne ou segundo a mentalidade do homem natural, conforme segue. 1 Coríntios 3 1 até 11. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu, de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém cada um veja como edifica. porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. A posição onde um indivíduo se coloca debaixo do controle da carne, mesmo já sendo cristão, é uma posição perigosa e vulnerável, pois uma aparente piedade não pode trazer real utilidade à sua vida e nem pode anular os efeitos destrutivos do pendor em direção à carne. Além disso, no texto de 1 Coríntios 3, Paulo ainda ensina que a inclinação de um cristão no sentido de tentar dizer que pertence ou segue a outros cristãos é como uma tentativa de estabelecer outro fundamento além do único que já está posto, o qual é Cristo Jesus, o único que morreu sem pecado para a justificação de todos os seres humanos. Por mais que a alma se deleite em estabelecer outras pessoas como o seu referencial de vida, isto representa uma inclinação à carne ou uma propensão para tentar andar por vista e não por fé. Por mais que muitos tenham prazer em dizer que são da igreja do líder, sacerdote ou pastor X, Y ou Z, ou que são seguidores de certos líderes, instituições ou grupos renomados no mundo, a opção por este tipo de caminho é uma inclinação para a carne e uma tentativa de estabelecer como fundamento ou parte do fundamento de vida aquilo que aos olhos do Senhor nunca foi chamado para ser um fundamento de justiça, salvação e novidade de vida. Quando Paulo, no texto abaixo, declara que cada cristão é chamado para ser edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, ele não está dizendo que um cristão é chamado para ser edificado sobre os apóstolos e profetas propriamente dito, como alguns distorcidamente procuram alegar para angariar os seus seguidores. Quando Paulo anuncia que cada cristão é chamado para ser edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, ele está ensinando que cada cristão é chamado para ser edificado diretamente no mesmo e único fundamento eterno que também os apóstolos e profetas foram edificados, pois o Senhor Jesus Cristo sempre foi o único ou exclusivo fundamento de justificação e vida eterna anunciado pelos apóstolos e profetas. Efésios 2, 19-22. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. E também como família de Deus, cada cristão é igualmente chamado para ser edificado diretamente no seu Pai Celestial, em Cristo e no Espírito Santo do Senhor, e jamais sobre ou sob aqueles que se apresentam como se tivessem sido escolhidos por Deus para serem fundamento, cobertura espiritual ou mediadores entre os seus semelhantes e o Senhor. Efésios 3, 14-21. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E, assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. As tentativas de um cristão terceirizar a outras pessoas a sua edificação no dom da justiça de Deus e na palavra da justiça invariavelmente são cópias, de uma ou de outra forma, do modelo da antiga aliança ou do sistema sacerdotal onde alguns procuravam representar a outros perante Deus e Deus perante as pessoas, mas cujo sistema já se mostrou repetidamente fracassado e inútil para uma verdadeira edificação das pessoas na preciosa e singular justiça celestial. Hebreus 7, 11, 18 e 19. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e, por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Retornando, então, às considerações sobre os textos de Hebreus 5 e 1 Coríntios 3, podemos observar que a similaridade entre as duas narrativas é muito grande, pois a posição carnal dos cristãos em ambos os textos impediu que os autores dos textos lhes anunciassem assuntos mais profundos da vida cristã. E em ambos os textos, os cristãos estavam colocando em risco os aspectos básicos do relacionamento deles com a justiça celestial que lhes fora concedida em Cristo Jesus. Enquanto no texto de Hebreus 5 e 6 a resistência ao crescimento na palavra da justiça ou no alimento sólido é apresentado como um obstáculo para os cristãos não alcançarem um discernimento sobre o bem e o mal, podendo adentrar na condição de não produzirem a boa erva aguardada do solo. No texto de 1 Coríntios 3 vemos a que tipo de abrolhos, espinhos ou atrações da carne que os cristãos podem vir a se submeter por insistirem em posições carnais indevidas, podendo chegar ao ponto de esquecerem o único fundamento através do qual podem de fato alcançar salvação e vida eterna. Ou seja, quando um cristão não avança para uma vida orientada pelo Espírito Santo e uma vida com discernimento do bem e do mal obtido pelo alimento sólido da palavra da justiça, ele se coloca em linha com o risco de trocar exatamente o que a justiça de Deus lhe proporcionou. Quando um cristão não avança para uma vida orientada pelo Espírito Santo e uma vida com discernimento do bem e do mal obtido pelo alimento sólido da palavra da justiça, ele fica sujeito a voltar a deixar-se influenciar pela direção de outras pessoas em detrimento da direção de Deus. E ainda, como consequência, ele começa a se afastar do entendimento e da confiança de que somente em Cristo há um fundamento sólido e verdadeiro tanto para a sua salvação como para a sua vida depois de ter sido agraciado com a justificação e salvação. Quando um cristão se mantém afastado do crescimento na compreensão da justiça de Deus em Cristo Jesus, é tardio em ouvir a palavra da justiça ou repetidamente adota posturas de quem não quer deixar a sua condição infantil na vida cristã, ele se coloca sob o risco de novamente incorrer na sujeição a ensinos dos quais o Senhor já o libertou através da sua justiça e a condutas de vida que se opõem aos princípios de fé que a justiça de Deus veio prover a ele. E desta forma, ele novamente fica vulnerável a voltar a seguir as sugestões da criatura em vez da direção do Criador e Pai das luzes. Quando os cristãos deixam de se ater à justiça de Deus em Cristo Jesus, eles se tornam novamente vulneráveis à idolatria dos seres humanos e de toda sorte de proposições distorcidas da criatura, sem verem o quão carnais e temporais são os seres humanos, os seus ídolos e o quão carnais são as suas obras e projetos quando se apartam da comunhão com o Senhor. Um cristão que não cresce na palavra da justiça de Deus no tempo devido não usa para o seu benefício aquilo que lhe foi oferecido gratuitamente para discernir o mundo ao seu redor e, assim, fica vulnerável a ser envolvido outra vez por propostas enganosas precisamente por se abster do discernimento que lhe é oferecido pela justiça celestial. Um cristão que resiste ao crescimento na justiça de Deus fica sujeito a brevemente se esquecer de que a sua fonte de discernimento e sabedoria estão em Cristo Jesus e que o homem espiritual somente discerne coisas espirituais por ter acesso a Cristo e à sabedoria que está no Senhor. 1 Coríntios 2, 15 até 16. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. João 15, 5. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. 2 Coríntios 3, 4 até 6. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Enquanto um cristão não se dispõe a crescer na palavra da justiça de Deus pela comunhão pessoal com o Senhor que lhe provê o dom da justiça, ele poderá fazer cursos e mais cursos, seminários e até faculdades que se propõem a ensinar sobre a vida cristã, mas, ainda assim, não conseguir passar da posição de criança inconstante em sua fé. Se um cristão não se alimentar pessoalmente do alimento sólido, ainda que se aplique a diversos estudos de outros temas sobre a Bíblia, ele ainda permanecerá na condição que pode não lhe ser suficiente para o discernimento das questões mais profundas sobre o bem como também sobre o mal. João 5, 39 até 40. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Uma pessoa simples ou até com pouca instrução formal que pede a Deus para guiá-la à palavra da verdade e que pede ao Espírito Santo que a ensine e convença da justiça de Deus poderá vir a alcançar amplamente este objetivo, pois a compreensão da palavra da justiça, conforme já comentado algumas vezes anteriormente, não depende da capacidade intelectual do ser humano, é algo que o Espírito Santo mostra a quem a quer receber e a quem o Espírito do Senhor a quer revelar. Mateus 5, 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do Santo é prudência. Provérbios 2, 6 até 13. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então, entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará, e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão, para andarem pelos caminhos das trevas. Atos 4, 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se, e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. O alimentar-se com a palavra de justiça de Deus é determinante para uma pessoa romper da condição de menino na fé para avançar para a condição de filho de Deus que aceita ser guiado pelo Espírito Santo. E a pessoa que não busca a justiça de Deus junto ao Senhor e não se permite ser instruída pelo Espírito Santo sobre as riquezas desta justiça fica sujeita a não conseguir sair da condição infantil da sua fé em Deus. Gálatas 4, 1 e 3, 24 até 27. Digo, pois, que, durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Uma pessoa pode ir a cultos ou missas regularmente durante toda a sua vida e ainda assim estar amplamente desprovida do conhecimento da palavra da justiça de Deus, pois os tipos de cultos onde alguns poucos se elevam como líderes sobre outros não são aptas para aperfeiçoarem aqueles que prestam os cultos. Pelo contrário, os serviços religiosos que buscam a justificação por obras que seus líderes ou instrutores requerem do povo, além de não produzirem suficiente provisão para que as pessoas alcancem a justiça de Deus, ainda produzem mais atos de injustiça que resistem ao dom justificador que há exclusivamente em Cristo Jesus. Os rituais, cultos e treinamentos religiosos desprovidos da justiça de Deus ou amparados nas pretensas justiças de homens ou mulheres, por mais intensos e frequentes que eles venham a ser, por mais alto que seja o volume de ofertas e dízimos que angariam, não preparam as pessoas para que elas vejam que as suas próprias obras religiosas deveriam ser sepultadas para darem lugar à verdadeira justiça que as livra inclusive destes cultos, missas ou venerações, e das obras praticadas neles. E se estes cultos almejassem de fato a libertação das pessoas para que passassem a viver sob a fé na justiça de Deus, eles também fariam com que ficasse evidenciado que estes tipos de culto não aperfeiçoam de fato aqueles que os praticam e que não há de fato uma necessidade destes tipos de cultos serem realizados, conforme ensinado a seguir. Hebreus 9:9-10. É isto uma parábola para a época presente, e, segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, e bebidas, e diversas abluções, impostas até ao tempo oportuno de reforma. Hebreus 10:1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Por causa da falta de disposição de ouvir a palavra da justiça, muitos cristãos ou aqueles que se nominam cristãos acabam não discernindo o bem e o mal em uma série de práticas às quais se sujeitam semana após semana e ano após ano sem que o Senhor as tenha pedido a eles, e assim, acabam entregando a força das suas vidas a diversas obras aparentemente piedosas, mas que não têm o poder de guardar os seus corações na verdadeira justiça e vontade de Deus. Por causa da falta de disposição de ouvir a palavra da justiça, muitos cristãos se dedicam a edificar obras mortas ou obras de madeira, feno ou palha cuja colheita são mais obras mortas e a sujeição a líderes, grupos, assembleias, congregações ou instituições aos quais Deus jamais os instrui a se sujeitarem, portanto. Colossenses 3:18-3:3. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estais mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como, não toques, não pruves, não manuseias. As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Gálatas 4:8-10. Outrora, Porém, não conhecendo a Deus, servieis a deuses que, por natureza, não o são, mas agora que conheceis a Deus ou, antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando, outra vez, aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos. Guardais dias, e meses, e tempos, e anos. Alguns líderes de alguns grupos que se denominam cristãos chegam inclusive ao ponto ou à disfarçatez de requerem obras, ofertas e dízimos de seguidores mesmo já sabendo que estas práticas não poderão jamais justificar as pessoas do pecado e perante o Senhor. Continuam a requerer estes sacrifícios das pessoas sob o pretexto de estarem guiando-as a um caminho de piedade, mas o fazem por motivo de ganância porque veem os seus cultos e serviços religiosos como um bom negócio para manterem o seu status social ou para manterem a sua posição de primazia sobre os seus semelhantes. Conforme já foi comentado no tópico anterior, os falsos profetas, falsos mestres ou os lobos vestidos de ovelhas almejam fazer dos seus semelhantes os objetos de seus comércios corrompidos e impiedosos. Entretanto, mais grave do que tomar os recursos materiais das pessoas através de vis manipulações é o fato deles não se importarem de fazerem as pessoas retornarem às práticas da antiga aliança que se opõem à justiça mediante a graça que há em Cristo Jesus e que se opõem à justiça celestial na qual somente o Senhor Jesus Cristo é aceito como o mediador entre os seres humanos e Deus. Apesar do princípio geral de aceitação do dom da justiça e de vida sob a justiça de Deus não ser complexo ou ser segundo a simplicidade que há em Cristo Jesus, o conjunto de vias pelas quais as trevas, as concupiscências do mundo e as obras da carne procuram se opor à justiça do Senhor é muito amplo. Razão pela qual, um cristão é chamado a também manter-se em comunhão com Deus para que o Senhor o instrua, guarde e sustente nos mais diversos momentos e circunstâncias de sua vida. Voltamos a enfatizar aqui, portanto, o quão vital é para um cristão se manter sob a direção ou instrução do Espírito Santo, pois se ele intentar viver a vida cristã somente a partir do conhecimento adquirido ou da instrução de outras pessoas, ele está continuando a tentar a viver e andar dissociado da reconciliação e da comunhão que o dom da justiça veio lhe proporcionar. Ele continua a tentar viver e andar sob a instrução e direção da criatura e não do Criador, ficando também sujeito a colher os resultados que advêm do ser guiado pela limitada condição da criatura. Se um cristão não se dispõe a ser guiado pelo Espírito Santo na palavra da justiça ou no alimento sólido, ele continua a permitir o governo da condição do homem natural sobre a sua vida e equipara-se àqueles que andam por vista ou sujeitos à carne, os quais também estão sujeitos às obras da carne tais como as contendas, ambição por fama, disputas por posições e invejas conforme descrito em 1 Coríntios 3 em referência neste tópico. Ainda que um cristão tenha sido ensinado nos princípios elementares da doutrina de Cristo, se ele não se dispõe a avançar para o conhecimento da palavra da justiça ou do alimento sólido, ele ainda se mantém na condição que limita a sua compreensão de que dissociado da comunhão com o Senhor, mediante o Espírito Santo, ele também não pode discernir os aspectos mais sutis da injustiça e nem se torna apto a produzir os bons e eternos frutos resultantes da vida em conformidade com a justiça celestial. Pelo fato de não avançarem de forma prática para uma condição de vida sob a direção do Espírito Santo e em conformidade com o dom da justiça celestial, muitos cristãos acabam entrando em um ciclo repetitivo de busca por cursos e treinamentos religiosos realizados por instrutores que também não são experimentados na palavra da justiça. E assim, ficam sob o risco de terem o tempo precioso de suas vidas sendo consumido pela vaidade, competição e ganância das pessoas, e por aquilo que não poderá lhes tornar preparados para realizarem aquilo que somente pode ser realizado sob a direção do Espírito Santo e do dom da justiça celestial. por não se atentarem de fato à instrução do Senhor sobre o dom e a palavra da justiça do Senhor, muitos são atraídos pelas proposições que aparentam ter forma de piedade e que inclusive podem ser muito atraentes à carne, mas que na realidade são atrações religiosas equiparadas à atuação da mulher adúltera descrita em Provérbios 5 e que visam desviar as pessoas da vida que é em conformidade com a vontade do Senhor para elas. Provérbios 5, 3 até 10. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo, como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos, a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. Portanto, para o bem deles e das pessoas ao seu redor, os cristãos jamais deveriam se dar ao luxo de se esquivarem da busca contínua e intensa pela justiça de Deus que há em Cristo Jesus e jamais deveriam pensar equivocadamente que eles estão imunes às severas implicações que podem advir da adoção de uma postura de negligenciar um relacionamento mais contínuo e profundo com o dom e a palavra da justiça celestial. Considerando que os cristãos são remidos pelo dom da justiça celestial, são chamados a viver pela fé mediante este dom, são chamados de justiça de Deus e, ainda, são chamados para serem ministros ou instrumentos da justiça celestial, também é razoável de se esperar que eles busquem no Senhor o ensino para compreenderem com o que eles são chamados a ter comunhão e a que são chamados a servirem e serem representantes ou embaixadores no mundo. Isaías 26, 8 até 9. Também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos, no teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma suspiro de noite por ti, e, com o meu espírito dentro de mim, eu te procuro diligentemente, porque, quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que, nele, fôssemos feitos justiça de Deus. Hebreus 5, 13 até 14. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por fim, neste capítulo, gostaríamos de mencionar ainda que o discernimento que o Senhor oferece conceder aos seus filhos através da comunhão com Cristo também encontra-se descrito nos estudos sobre letra ou vida, conhecer sobre Deus ou conhecer a Deus, o Evangelho da glória de Deus e da glória de Cristo, o princípio central do viver do cristão, a lei do entendimento e na série Andando em Novidade de Vida. Ressaltamos, porém, que mais importante do que conhecer estes outros materiais é que cada pessoa desde já recorra diretamente ao Senhor Jesus Cristo para que através do Espírito do Senhor ela possa ser ensinada neste tema tão proveitoso para a vida cristã. 1 Pedro 3, 18. Pois também Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Efésios 5, 14 até 17. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Colossenses 3, 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual, também, fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos.